A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Ela é uma sociedade científica. Fundada em 16 de novembro de 2007, ela congrega professores, estudantes, pesquisadores e todos aqueles que têm um interesse nas áreas da atividade física e saúde. Dentre suas ações, a sociedade realiza o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde e apoia os 5 simpósios regionais. Realiza cursos, palestras, apoia as publicações na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, além de apoiar a editoração de livros e publicações técnicas. Com o apoio dos grupos de trabalho, a sociedade propõe e apoia o desenvolvimento de ações e elaboração de documentos, posicionamentos e recomendações, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicado em 2021. Além disso, ela elabora estudos estratégicos sobre atividade física e saúde. Os nossos associados possuem diversos benefícios, como valores diferenciados em eventos promovidos ou apoiados pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Tem direito a voz e voto nas assembleias. Participação ativa nas ações da sociedade por meio dos grupos de colaboradores voluntários, além de estarem inseridos em uma comunidade científica voltada para o tema. Tudo isso com o intuito de promover o aperfeiçoamento profissional e científico dos seus associados. Para saber mais e se associar, acesse o nosso site ou entre em contato pelo nosso e-mail.
Olá, pessoal, muito boa noite. A gente tem o prazer de anunciar a live de hoje com o tema Inatividade Física, Novas Estimativas Globais. Embora a gente vai falar um pouquinho também sobre sedentarismo. A mediação dessa live de hoje é minha, professora Cristiane Coelho, presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e também da professora Deise Mota, nossa diretora científica. É com muita alegria que essa live hoje será feita por aí 3 mulheres, e a nossa convidada de hoje é a professora Ana Pinto. A professora Ana possui formação em educação física pela Universidade de São Paulo e também doutorado nessa instituição. Ela é bolsista de pós-doutorado na divisão de endocrinologia, metabologia e diabetes da Universidade do Colorado, no campus de medicina, onde ela reside e realiza trabalhos integrando a fisiologia do comportamento sedentário, metabolismo e a biologia molecular, para que, lógico, a gente entenda um pouco melhor sobre prescrições de atividade física que afetam diferentes aspectos da saúde. Ana, seja muito bem-vinda à nossa live, e a gente vai iniciar fazendo uma audiodescrição nossa. Então, eu vou começar, vou pedir para que a Deise faça, e depois a sua audiodescrição. Então, como eu falei, eu sou a professora Cristiane Coelho, tenho a pele branca, cabelos com luzes, loiras, estou usando um óculos arredondado e ao meu fundo aqui tem as cortinas do meu escritório aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos lá, Deise. Prazer estar com você aqui hoje também.
Bom, prazer é todo meu, muito obrigada, professora Cristiane, obrigada, Ana Pinto, professora Ana Pinto, por participar da nossa live hoje. Então, eu acho essa parte da audiodescrição tão difícil, mas, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Então, eu sou uma pessoa que tem a pele, eu diria latina, né? Porque não é bem branca, né? Totalmente branca, mas também não é parda. Meus cabelos são curtos, eu tô com o cabelo um pouco avermelhado. Tô com uma blusa azul de manga comprida e com decote, mostro um pouco aqui do meu colo. Eu tô aqui na minha casa, mais precisamente na minha cozinha. E eu estou muito feliz aí de falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que tem ganhado um grande espaço, né? Porque a gente sempre fala de atividade física, a gente não fala dos riscos da inatividade. Então, eu espero aprender bastante aqui com a professora Ana Pinto.
Eu sou a Ana Pinto, eu tenho a pele branca, eu tenho o cabelo castanho claro e ele é curto, eu estou com uma camiseta branca com flores azuis, de manga curta, porque eu estou também no Colorado e aqui está muito calor, e eu estou no meu escritório, então atrás de mim eu tenho prateleiras, armários, e vocês podem eventualmente ver pessoas passando na janelinha atrás de mim.
Ana, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiodescrição. E a gente destaca que hoje essa live vai tratar um pouco de um documento publicado recentemente. Em junho de 2024, pela Organização Mundial da Saúde. E esse documento trata dos níveis globais de inatividade física em adultos. Então, esse tema é muito relevante, porque a gente, esse paper, essa publicação, porque a gente consegue saber um pouco quais têm sido as tendências nos níveis globais de inatividade física. E também a gente vai falar um pouquinho com você sobre um artigo publicado por você, tratando da fisiologia do sedentarismo. Então, mais uma vez, a gente te agradece demais pela participação, ok?
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Tá certo. Então, a gente vai iniciar com as perguntas e falando um pouquinho sobre a sua trajetória e contribuições na área. Nós ficamos muito felizes de ver uma mulher que tem se sobressaído na área, trazendo aí, contribuições muito importantes para a temática da atividade física e saúde. Então, para começar, Ana, vou te chamar de Ana, tá bom? Que você é jovem, então aqui a gente já está, né, numa intimidade. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na área da atividade física. A gente viu que você tem a formação em educação física. E o que que te levou especificamente a começar a trabalhar com esse tema do sedentarismo, da inatividade física?
Bom, o motivo principal pelo qual eu quis me engajar em educação física e estudar atividade física foi porque eu joguei basquete por 10 anos. Então, foi essa a minha principal motivação para prestar para uma vaga de educação física na USP naquela época. E eu tive a sorte de estar na USP e ter acesso à pesquisa desde que eu iniciei na graduação. Então, eu fiz iniciação científica no grupo de fisiologia aplicada e exercício com o professor Bruno Balano e Hamilton Rochel. E desde cedo, o meu interesse era entender o quanto de atividade física as pessoas faziam. E essa foi a minha principal pergunta na iniciação científica. Eu queria mensurar o quanto as pessoas passavam em tempo sedentário, atividade física leve, atividade física moderada vigorosa, em populações clínicas e comparar com populações saudáveis. Né? Então, a gente tinha acesso ao laboratório de avaliação e condicionamento em reumatologia, que a gente chama carinhosamente de LACRI, e a gente tinha acesso a populações reumatológicas. Então, eu medi o nível de atividade física de pacientes com dermatomiosite e lúpus juvenil e comparei com de crianças e adolescentes saudáveis. E a gente notou que os pacientes com as doenças reumatológicas, eles tinham um nível menor de atividade física se comparado à população saudável. Ou seja, o nível de inatividade física nessa população era maior e, consequentemente, você precisa de intervenções de atividade física para melhorar não apenas os níveis de atividade física e comportamento sedentário, mas também a saúde geral dessa população que é prejudicada em comparação às populações saudáveis por conta de sintomas da doença que impactam diretamente a execução de atividades diárias. Então, no meu doutorado, eu queria resolver esse problema. A gente teve que mudar um pouquinho a população, e a gente mudou para a população adulta, mas o foco era como a gente pode fazer populações com doenças somatológicas se tornarem mais ativas, sendo que sintomas da doença nessa população são um fator tão debilitante que impossibilitam essas pessoas de fazerem atividades físicas mais intensas, como atividade física moderada vigorosa, né? Uma corrida, fazer exercícios de resistência com o peso, seguindo as recomendações atuais. Então, a gente teve que dar um passo para trás e repensar como seria a prescrição ideal para essas populações. E a gente selecionou pacientes com artrite reumatoide, que têm um comprometimento articular, mas eles também têm um risco elevado para diabetes, para doenças cardiovasculares, por conta da doença atacar o próprio corpo e também por conta do uso crônico de medicamentos. E sabendo que essa população tem uma dificuldade maior em engajar em doenças, em atividades mais intensas, a gente optou por focar na prescrição de atividade física leve e na redução do tempo sedentário nessa população. Então, essa foi já uma transição inicial de como a gente pensava exercício para essa população. E, por conta do nosso grupo ser grande e ter acesso a várias populações clínicas, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com intervenções de atividade física para outras populações. Então, a gente tem estudos com exercício para pacientes com fibromialgia, lúpus, obesidade severa. E a gente também teve o prazer de trabalhar como marsatala num projeto muito grande em Jaguariúna, que foi a nível populacional, né? Então, a gente fez uma intervenção para a cidade inteira. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque durante toda a minha graduação e daí o doutorado, eu tive uma exposição frequente a um ambiente de pesquisa que me permitiu desenvolver habilidades muito variadas pela disponibilidade de população, pelo espaço que a gente tinha e as possibilidades para pensar e executar esses projetos. E aí, mais recentemente, eu mudei para o Colorado. E no Colorado, a minha ideia agora é: tá bom, a gente sabe que reduzir tempo sedentário é muito bom, mas é comparável a fazer o exercício tradicional? Porque isso é importante. A gente não quer ter uma alternativa para a prescrição de atividade física se ela eventualmente não é tão eficaz ou é eficaz só para algumas pessoas. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu vario de desde reduzir o tempo sedentário até fazer o exercício e comparar as duas coisas para ver o que é melhor e para quem.
Ô, Ana, foi ótimo esse final da sua fala, porque casa muito bem com a minha pergunta seguinte, que era exatamente quais que são os projetos que você está desenvolvendo na área. E aí eu fiquei bastante curiosa, porque a gente tem visto, além, uma das formas de interromper esse comportamento sedentário seriam os snacks exercise, né? E geralmente esses snacks exercises são atividades bastante intensas e de curtíssima duração. E aí eu queria também que você falasse um pouco, se você pudesse, claro, falar um pouco desse projeto mais especificamente. E, na sua opinião, como que se o que uma das coisas, né, que tem se falado dos snacks, para quem não sabe, os snacks, né, são atividades aí de poucos minutos, né? Mas que, por serem mais curtas, elas deveriam ser feitas em maior intensidade, né? E se você acha que a aderência nesse tipo de atividade seria grande mesmo nessas populações, né, que você comentou aí, que tem um menor nível de atividade física.
Sim, eu acho que a ideia do exercise snacks, ela começou no intuito de ser uma estratégia mais viável do que você ter que reservar 30 minutos, uma hora do seu dia para você ir para academia ou para qualquer lugar onde você fosse executar o seu programa de exercício físico. Então, as pessoas falaram: poxa, é muito mais fácil se você se movimenta por 2 a 5 minutos, muitas vezes ao dia, do que ter que reorganizar toda a sua rotina. E isso é legal e é viável para muita gente, mas assim como o exercício contínuo, não é viável para todo mundo, né? E eu sempre falo que a gente tem que pensar. Uma coisa é na pesquisa, que você tem que controlar, você quer comparar. Mas na realidade, é para você fazer o exercício que você consegue executar, né? A recomendação mais atual de atividade física fala: faça o quanto de atividade física você puder fazer, porque isso é melhor do que nada, tá? Do ponto de vista científico, a gente sabe que se os snacks eles forem de intensidade mais leve, você poderia ter alguns benefícios, mas eles são menores do que se os snacks forem feitos em intensidades mais intensas, como uma atividade física moderada vigorosa, né? Então, é algo a se considerar se você planeja fazer esses snacks. Né? O tamanho do benefício parece estar associado com o tamanho com a intensidade da atividade. E a gente também sabe para os snacks que o seu estado de saúde pode afetar o quanto de benefício você ganha com essa intervenção. Então a gente sabe que para populações com sobrepeso, obesidade, pré-diabetes e diabetes, eles tendem a se beneficiar um pouquinho mais do que indivíduos saudáveis. Né? Isso quando a gente fala dos parâmetros de saúde que estavam alterados nessas populações, nesses estudos. Né? Então, por exemplo, o metabolismo de glicose, ele normalmente muda nessas populações porque está um pouquinho mais elevado do que na população, geral. Tá? Mas isso também é verdade com o exercício físico, mas é algo que a gente também precisa ter em mente. Né? E aí, aqui no Colorado, a nossa ideia é comparar os snacks com o exercício contínuo, e a gente está fazendo com que o protocolo de exercício ele tenha a mesma duração e a mesma intensidade e, né, provavelmente o mesmo gasto energético, para a gente tirar a influência desses fatores e observar para, né, o qual dos protocolos melhora mais parâmetros de metabolismo de glicose e de gordura. Né? A gente acha que os snacks, por você precisar fazer ele regularmente, você mobilizaria mais carboidrato como fonte de energia para atividade, que poderia ser melhor para o metabolismo de glicose. Mas a gente tem ainda mais alguns anos de pesquisa para ter a resposta final para essa hipótese.
Muito legal, Ana. A gente tá dando risada aqui, né? Porque todas as lives anteriores o pessoal veio das lutas e você começou dizendo que você vem do basquete, mas que você lutou karatê por 8 anos. Então é um time de lutadores que a gente tem aqui nas nossas lives. Bom, Ana, muito interessante os trabalhos que você tem feito dos snacks. Talvez é uma forma que atinja mais realmente a população, especialmente as populações clínicas. Falando um pouco sobre o documento da Organização Mundial da Saúde, então esse documento publicado recentemente, ele traz um pouco sobre os níveis globais de inatividade física nos adultos e faz uma provocação, meio como se a gente tivesse fora do caminho para 2030. Então, ele traz algumas conclusões sobre a avaliação mais recente da inatividade física em adultos, tanto a nível, global como nos diferentes países. E identifica também aqueles países que parecem estar no caminho para, né, melhorar os níveis de atividade física, quanto aqueles que estão fora dessa rota, dessa meta. Você pode comentar um pouco mais sobre esse documento? Qual a sua visão sobre esse documento? E o que que você acha que a gente pode ser otimista ou pessimista em relação às conclusões do documento?
Claro, eu posso comentar sobre o documento, sim, mas acho que é importante a gente contextualizar, né? Esse documento, ele é uma sequência, um documento que foi publicado em 2018. Esse documento de 2018, a ideia era traçar metas para todos os países do mundo, em relação à redução dos níveis de inatividade física na população, né? E a meta era reduzir, o nível de inatividade física em 15% até 2030. Então, é daí que vem, porque a gente tá, né, não conseguirá atingir a meta, ou que está, né, no caminho para atingir essa meta. E aí, a conclusão principal desse estudo é de que a maioria dos países não estão no caminho para atingir essa meta. Porque, na verdade, quando você olha para o dado mundial, a gente vê que os países vêm aumentando o nível de inatividade física desde 2000, dos anos 2000, né? Então, quando a gente olha para o principal achado desse documento, é de que o nível de atividade física mundial é de 31%. E quando a gente fala do Brasil, o cenário é ainda pior se comparado ao da população mundial, porque o nível de inatividade física no Brasil é de 41%, era de 41% em 2022, que foi o último ano que foi usado, para esse, relatório da OMS. E aí, o que esse documento também destaca é que existem algumas populações que elas estão com um risco maior para essa inatividade, né? E no caso, mulheres parecem passar, ser mais inativas do que homens, e também idosos, são mais inativos do que as populações, mais jovens, né? E esses dois dados, eles não são, uma grande novidade. A gente tem muitos estudos demonstrando que mulheres tendem a ser mais inativas do que homens, não só na população geral, como em algumas populações com doenças crônicas. Por exemplo, o nosso grupo aqui do Colorado, a gente publicou uma meta-análise demonstrando que mulheres com diabetes tendem a ser mais inativas do que homens com diabetes também. E também a gente tem a questão da diminuição da atividade física ao longo da idade, e daí, consequentemente, você tem o aumento da inatividade física, né? E aí, o grande problema é que, tanto no cenário mundial como no Brasil, a tendência secular, que é o termo técnico que a gente usa para isso, basicamente, está para aumento da inatividade física. Então, isso significa que nos anos 2000 tinha menos pessoas inativas, 2010 tinha mais pessoas inativas, 2022 tem mais pessoas inativas. E essa. Com essa tendência de aumento, que a gente chama da tendência secular, a gente espera que em 2030 a gente tenha ainda mais pessoas inativas, porque a gente não vê nos dados publicados uma perspectiva de manutenção ou de redução desses níveis, né? E é por isso que eles usaram muito bem né, um termo alarmante para falar que a gente não tá dentro de atingir essa meta, para chamar a atenção e talvez redirecionar os governos e a população no geral para a importância de se atentar a isso e tentar solucionar isso. Então, no cenário atual, o que os dados mostram é um cenário pessimista para o Brasil e para o mundo. Né, são, né, alguns países, na sua maioria na Europa e na África, é que estão, no caminho para atingir, essa meta. Mas eu queria fazer um comentário com o meu chapéu de cientista, de que todos esses números que a gente vê no papel, eles parecem ser altos. Nossa, 31%, 40%. Mas eu trago umas notícias, porque esses números, eles são baseados no autorrelato, em questionários. Então, a pessoa respondeu a uma pergunta sobre o quanto de atividade física que ela pratica. E a gente sabe que, normalmente, as pessoas superestimam o quanto elas fazem de atividade física. Então, a gente acha que, na realidade, se a gente medir atividade física de forma objetiva, com acelerômetros, né, a gente tem, obviamente, o contador de passos no nosso celular, no nosso relógio, mas a gente tem acelerômetros para pesquisa que são muito mais acurados. Se a gente usar esses dispositivos, a gente espera que esses números sejam muito maiores, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente também, que é uma visão pessimista que ele tá passando aqui, e pode ser um pouco pior. Mas a grande questão, que eu acho que é o que a gente vai conversar daqui para frente, é que a gente tem como solucionar esse problema também, não é que a gente está fadado ao fracasso.
Ótimo. Ô, Ana, inclusive eu queria até antes de fazer a próxima pergunta, divulgar para as pessoas que estão assistindo a live, ao vivo, ou que vão assistir depois da live gravada, que é a necessidade da gente se discutir aí uma política nacional de atividade física, né? O Brasil, ele não possui essa política, a gente tem aí como modelo a Política Nacional de Alimentação, né, que é muito bem sucedida. E no caso da atividade física, a gente não tem. Então, a gente tem feito um movimento, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, juntamente com outras sociedades, né, outros órgãos que também apoiam a discussão desse documento, para que a gente possa retomar isso. Porque eu acho que a gente que é da área da educação física, a gente vê atualmente discussões, né, assim, com relação ao personal trainer, que é uma área de atuação que é muito visada, principalmente nas redes sociais, mas de um modo geral, e aí vem a minha pergunta, né? Como que a gente, que o documento ele relata algumas ações, né, necessárias, e a gente sabe que essas ações não vai ser cada um ter seu personal trainer, nada contra, trabalhei como personal trainer, nada contra. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também sobre a importância da gente ter pesquisas epidemiológicas que acompanhem esses dados. Então, a gente tem aí dados populacionais graças a essas pesquisas que fazem esses levantamentos. É claro que a gente tem algumas limitações com relação ao instrumento utilizado, mas, de um modo geral, né, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar se a gente saber onde que a gente está e para onde a gente está indo, né? Então, eu queria que você comentasse também a importância dessas pesquisas.
Sim, eu acho que saber onde a gente está é muito importante, é um dos objetivos principais do documento, porque o único jeito de saber se a gente está atingindo a meta do documento de 2018 é saber como que está o nível de atividade física atualmente, daqui 5 anos, em 2030. Eu estava conversando com uma amiga sobre esse documento e ela não tinha nem ideia de como no Brasil a gente media o nível de atividade física. E eu falei, né, eu expliquei, eu falei, os dados provavelmente estão vindo do Vigitel. E se você abre o artigo, né, no qual esse documento foi baseado, é isso mesmo. A maior parte dos nossos dados vem do Vigitel, o que é uma iniciativa excelente dentro do Brasil. E aí, como você falou, a gente pode sempre melhorar. A gente sabe que tem as perguntas específicas, né? Mas será que a gente consegue fazer um mutirão e tentar avaliar agora a atividade física para essa amostra representativa da população usando instrumentos mais robustos? Que, claro, são caros, mas nos dariam dados muito mais acurados e nos trariam informações para fortalecer ainda mais a briga pelas políticas públicas que são necessárias, né? E quando a gente vê o documento e as alternativas que eles propõem, claro que ter o personal trainer no nível pessoal pode ser uma ferramenta que vai funcionar para muitas pessoas, mas não é acessível, para a maior parte da população, por muitos e muitos fatores. E aí, quando você lê o documento, a maior parte das estratégias elas são no nível governamental, então a gente precisa sim de política pública para atividade física, a gente precisa ter pessoas, sociedades, instituições brigando por isso, porque esse é praticamente o ponto 1 e 2 desse documento, né? Não existe uma forma de melhor de melhorar a atividade física da população se essa prioridade para o aumento da atividade física não vier do governo, das grandes instituições, né, que você tá mais exposto. Agora, a gente também precisa que as pessoas que podem recomendar atividade física, que lidam com pessoas que deveriam fazer atividade física, essas pessoas têm que ser treinadas. Essas pessoas elas têm que ter todas as ferramentas e instrumentos para lidar com o aluno ou o paciente e reforçar a importância da prática, né? E aí, claro, que a gente tem as populações específicas que o documento destaca, né? A gente precisa ter mais estratégias e políticas voltadas para mulher e para idosos, principalmente por conta dos níveis de inatividade física serem maiores nessa população, então, consequentemente, eles estão mais expostos aos malefícios. E aí a gente tem também estratégias de comunicação na comunidade, então, estratégias de marketing, a gente poderia falar de propagandas, a gente poderia falar de ter cartazes em vários lugares. Se você chega numa clínica, num hospital, se você está parado no ponto de ônibus, você poderia ser exposto à informação de que atividade física faz bem para a saúde, um passo a passo de como se tornar mais ativo, né? São todas coisas que são, parecem pequenas, mas eventualmente são pequenas sementinhas que a gente planta nas pessoas para que eventualmente as pessoas decidam fazer uma atividade física e se tornar mais ativas. Eu estou nos Estados Unidos atualmente, então para mim aqui é muito comum eu pensar, nossa, o local de trabalho promover um ambiente mais ativo ou ter políticas e estratégias para você fazer mais atividade física. Vocês não conseguem ver, mas eu estou falando com vocês de uma mesa que eu posso ficar em pé ou sentada, né? O meu local de trabalho tem essa possibilidade. No Brasil, a gente está muito mais atrás nesse sentido, mas o documento ele destaca também o papel do local de trabalho, possibilitar para as pessoas um ambiente mais ativo e um ambiente mais amigável para a prática de atividade física, né? E no Brasil a gente está mais atrás com isso, então o que eu tenho para falar agora é, claro, a gente precisa brigar para que os locais de trabalho eles pensem nisso e eles tentem cumprir com essa meta, mas aí do ponto de vista pessoal, você tem que pensar como você pode ser mais ativo no seu lugar de trabalho, então pegar a escada ao invés de andar de elevador, ao invés de mandar um e-mail ou uma mensagem para o seu colega de trabalho, ande até a mesa da pessoa. Desça um ponto antes do seu trabalho, estacione num lugar mais longe, se for possível, e seguro. Então, a gente tem formas de se tornar um pouquinho mais ativo, só que a gente precisa da iniciativa maior para garantir que você consiga, de fato, fazer tudo isso.
Ah, muito bom. Eu lembro na época da pandemia que uma pessoa pediu para falar um pouco sobre as estratégias, e eu lembro que eu li uma estratégia muito legal, que era da gente fazer reuniões caminhando. Então, em vez de você ficar sentado numa mesa ali, né, num comportamento sedentário, a gente faria as reuniões se tivesse alguma área externa, né, porque aí tem a questão também do contato com a natureza e tudo mais. E aí, aproveitando isso do comportamento sedentário, e antes da gente passar para o seu artigo, que é realmente um artigo excelente, para quem não sabe, a Ana é a primeira autora do artigo do Physiological Reviews. Quando sai um artigo no Physiological Reviews sobre um tema, é basicamente uma bíblia ali sobre aquele assunto, né? Então, parabéns, Ana, pela publicação numa revista de alto impacto, uma revista extremamente relevante, né? Mas antes de passar para o artigo, Ana, eu queria que você comentasse um pouco esses conceitos, porque talvez algumas pessoas confundem muito a gente usar o termo, ah, fulano é sedentário, ou o próprio comportamento sedentário com o termo inatividade física, né? Apesar da gente já ter usado aí o termo desde o começo da live, será que você poderia definir esses três termos para as pessoas? O sedentário, o comportamento sedentário e o inativo fisicamente, né? Que seria essa classificação.
O primeiro é só sedentário?
Se tiver algumas outras
Isso.
variações, fique à vontade para
Tudo
complementar.
bem. Eu acho que quando a gente fala você é sedentário, atualmente, para mim ele não tem um significado tão grande, porque eu nunca sei se a pessoa está falando você é sedentário, se referindo a você não faz exercício ou a se você fica muito tempo sentado, né? E essa é a minha deixa para definir os outros termos, né? Atualmente, falar você é sedentário é um termo misto, né? porque no passado você não tinha a distinção entre os dois termos. Atualmente, a gente sabe que inatividade física se refere a não atender, atingir as recomendações nacionais e mundiais de atividade física. Para criança e adolescente, seria no mínimo 60 minutos por dia de atividade física moderada vigorosa. Para adultos e idosos, seria 150 minutos por semana de atividade física moderada vigorosa. Aí, claro que para ambas as populações, além dessa prescrição de atividade física aeróbia, você também tem a prescrição para exercícios de força. Mas, no geral, quando se fala de ser inativo e ativo em estudos, ou até mesmo nesse relatório da OMS, é pensando basicamente na atividade física aeróbia. E, por outro lado, o tempo em comportamento sedentário se refere ao período que você fica sentado, deitado ou reclinado, fazendo atividades que não requerem um gasto energético muito alto, acima de 1,6 METs, né? MET vem do inglês Metabolic Equivalent of Task. Então, eles têm as pessoas fazendo diversas atividades e eles medem o gasto energético dessas atividades, né? Então, a gente sabe que o gasto energético de 1,5 ou menor que isso é muito, muito baixo. E aí, para vocês terem uma noção, atividade física considerada de intensidade moderada tem um MET mínimo de 3,0, né? Então, é a combinação da posição corporal mais um gasto energético baixo, tá? Então, a gente já consegue ver aí a distinção dos dois termos. Então, quando a gente vê o documento falando que o nível de inatividade física ele está aumentando, muito provavelmente o comportamento sedentário ele também está aumentando. E aí o grande problema da combinação é que tem estudos demonstrando que se você é inativo e passa muitas horas do dia sentado, deitado ou em posição reclinada, você tem um risco maior para diversas doenças crônicas e até um risco maior de mortalidade precoce, né? Então, separados, eles têm prejuízos para a saúde. Quando eles estão juntos, o cenário pode ficar ainda pior, tá?
Ótimo. Eu queria, antes da gente comentar do artigo, eu queria convidar todos, né, que estão assistindo aí a nossa live, que mandem perguntas aí, dúvidas também. Então eu até estou com a tela aqui, não sei se a gente vai conseguir ver o artigo. Não sei se dá para ver aqui. Então, esse aqui é o artigo, talvez vai ficar
Dá
trocado
para
aí.
ver,
Dá para ver a figura. Eu divulguei esse artigo, né, no Instagram. E o artigo, o título dele é Physiology of Sedentary Behavior, foi publicado em agosto de 2023. Então, como eu falei, é um artigo extremamente completo sobre esse tema, né? Para vocês. Ah, eu estou sem o acesso aqui do artigo completo. Mas essa revista, para quem não conhece, né, a Physiological Reviews, é uma revista da American Physiological Society, que é a Sociedade Americana de Fisiologia, uma sociedade extremamente respeitada. Eles têm um congresso, né, anual, enfim. E esse artigo, ele fala um pouco sobre esse comportamento sedentário e a fisiologia do comportamento sedentário, né? Quais que são essas alterações que acontecem no corpo de alguém que não se movimenta muito? Então, eu queria convidar a Ana para explicar um pouquinho como que foi fazer esse estudo, né? Geralmente um artigo de revisão desse, ele leva muitos meses para ser feito, né? Enfim, é uma revisão extremamente completa, uma revisão narrativa, muito didática. Então, recomendo a todos aí, quem não tiver acesso, podem entrar em contato, que com certeza a Ana pode enviar aí o trabalho para vocês também.
Na verdade, esse é um trabalho não de meses, mas de anos. Nós submetemos a. A gente submeteu um pedido para escrever a revisão no início de 2020. E aí a gente foi convidado para escrever esse artigo logo depois que começou a Covid. Então, foi em março de 2020. Então, demorou ao todo 3 anos para que esse artigo fosse publicado e, obviamente, teve um bate-volta com os revisores e a versão que foi publicada continha os artigos mais atuais na literatura. Do contrário, ia ficar um artigo super desatualizado. O que motivou a gente a escrever esse artigo é que um dos primeiros artigos publicados na área de comportamento sedentário foi publicado em 2012. E era um artigo que comparava você ficar sentado por 5 horas sem se levantar com você fazer esses snacks de exercícios por 2 minutos, seja intensidade leve ou moderada, ao longo dessas 5 horas, né? Então, a gente tinha aí uma condição com nada de exercício, por volta de 40 minutos de exercício leve e 40 minutos de exercício moderado. E aí, observou-se pela primeira vez que esses snacks, eles traziam benefícios para o metabolismo de glicose, reduzia a área, reduzir os picos de glicose ao longo do dia, né? Que daí na pesquisa a gente usa normalmente o termo área abaixo da curva de glicose, porque basicamente você mede a glicose ao longo do dia e porque você reduziu os picos, essa área é menor, né? Então nos artigos você normalmente vão escutar, vão ler mais área abaixo da curva do que necessariamente a redução dos picos. E esse estudo inicial, ele motivou muitos outros estudos semelhantes, que eram agudos e ao longo de algumas horas ou no máximo 4 dias, mas a gente também teve um grande aumento de estudos crônicos focados na redução de tempo sedentário. Inicialmente, eles eram muito focados no ambiente de trabalho, mas com o passar dos anos, o enfoque também foi para outras populações, tanto saudáveis como com doenças crônicas. E aí, o que aconteceu em 2020 é que você tinha muitos artigos e você não tinha nenhum estudo compilando quais eram os efeitos do tempo sedentário de uma forma mais abrangente, integrando mais do que um desfecho, ou mais do que o efeito em uma população específica. E foi isso que motivou a gente a querer escrever essa revisão, e foi isso que motivou que a gente procurasse a Physiological Review, porque ela permitia que o artigo fosse grande, e ele precisava ser muito grande para ser compreensivo do jeito que foi, né? E aí, basicamente, o que aconteceu, a gente queria tanto demonstrar quais eram os prejuízos de você aumentar o seu tempo sedentário, e os potenciais benefícios da redução do tempo sedentário. E o que a gente notou é que os estudos, até agora, quando eles estudam o aumento do tempo sedentário, normalmente você sempre vai ter uma redução da atividade física, mas os estudos eles não tinham uma qualidade suficiente, para controlar bem o nível de atividade física a ponto de a gente conseguir determinar quais eram os efeitos deletérios de ficar sentado versus quais eram os efeitos deletérios de não fazer uma quantidade suficiente de atividade física moderada vigorosa. Então, quando vocês lerem esse artigo, a gente vai deixar isso claro, tá? E a forma que a gente achou melhor atualmente de separar o efeito do comportamento sedentário do da inatividade física foi utilizando estudos com acamados, mas com enfoque e no espaço, né, na microgravidade, porque esses estudos eles pegam indivíduos saudáveis e eles fazem com que essas pessoas fiquem acamadas por dias, semanas e alguns até meses. E em alguns protocolos você pede para a pessoa ficar apenas deitada, ou seja, as pessoas estão em comportamento sedentário apenas, ou que elas fiquem deitadas e façam um exercício físico e atinjam as recomendações de atividade física, porque o exercício seria uma estratégia muito boa para combater os efeitos da microgravidade, seria beneficial para astronautas. Só que nessa outra condição, essas pessoas elas estão sedentárias, porque elas estão deitadas a maior parte do dia, mas elas atingem a recomendação, então elas são ativas. Então a gente não teria nenhum efeito deletério da inatividade física, né? E aí, o que a gente concluiu nessa revisão foi que os efeitos do comportamento sedentário, eles são muito parecidos ao da inatividade física. Porém, os efeitos da inatividade física, eles são muito mais pronunciados, eles são mais drásticos, porque a redução de atividade física moderada a vigorosa traz um prejuízo muito grande para os órgãos e sistemas do nosso corpo, se comparado ao aumento do tempo sedentário, sem uma mudança tão grande nesse parâmetro, tá? Mas aí o que é importante lembrar, do ponto de vista de saúde pública, epidemiológico, a gente sabe que a combinação dos dois é ainda pior, tá? Então a gente tem que ter em mente que não é só reduzir tempo sedentário, não é só fazer atividade física. Idealmente, você tem que lembrar e tentar fazer os dois, tá? E aí, para benefícios do tempo sedentário, o nosso grande problema atualmente é que pouquíssimos estudos comparam redução do tempo sedentário com fazer exercício físico. A gente sabe que redução do tempo sedentário pode trazer alguns benefícios. Por enquanto, o que a gente sabe é que esses benefícios eles são pequenos. Porém, a maior parte dos estudos eles foram feitos ao longo de 3, no máximo 6 meses. No geral, as populações são saudáveis, ou seja, os parâmetros que foram avaliados eles não estavam elevados ou em níveis acima do ou abaixo, né, do esperado. E além disso, por conta de não ter uma comparação direta com o exercício, a gente também ficou limitado em poder discutir se é melhor você fazer o exercício da forma tradicional, se é melhor você reduzir o seu tempo sedentário ou se é melhor a combinação dos dois. E quando eu falo isso, eu estou falando para o seu objetivo pessoal quando você faz exercício, ou se é para alguma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que está preocupado com o nível de glicose. Então, você, quando pensa o que é melhor para quê, você quer que o que você esteja fazendo em termos de atividade física, além de trazer todos os benefícios para a saúde física e global, de forma mais genérica, você quer melhorar o nível de glicose. E a gente não conseguiu fazer isso ainda, porque a gente precisa de mais estudos para fazerem essa comparação ao longo não apenas de 3, 6 meses, mas mais do que 1 ano. E uma grande limitação atual também da área é que os estudos são muito focados em medir glicose, insulina, triglicerídeos, e a gente não tem tanta informação sobre outros desfechos de saúde. Quando a gente fala dos benefícios do exercício, a gente sabe que o exercício ele é benéfico para vários órgãos e sistemas e desfechos de saúde. Quando a gente fala de tempo sedentário, aparentemente é parecido, porém a informação que a gente tem é muito menor porque os estudos não são tão abrangentes quando eles estão avaliando os benefícios dessa intervenção, tá?
Muito bom mesmo, Ana. Parabéns, viu, pela publicação. É um grande documento de referência para nós. Voltando lá no documento da OMS, só fazendo um comentário sobre ele, né? Porque a Deise fez esse comentário aqui da política, mas o que traz nesse documento de recomendações para que a gente volte para o caminho certo, para a meta de 2030, tem muito a ver com o que você falou com política. Então, a sociedade brasileira, junto com diversas outras instituições, montou um comitê de políticas e ações em atividade física. E a primeira ação desse comitê era pedir a retomada da Política Nacional de Atividade Física. Então, eu quero até agradecer o professor Fábio Carvalho, que faz parte desse comitê representando o CBCE. Então, ele protocolou essa carta junto ao Ministério da Saúde, e aí com assinatura de diversas instituições nacionais, para que a gente busque realmente essa retomada da discussão sobre a política, porque essa política parou numa minuta, não foi para frente, e o que a gente quer agora é que ela vá para frente. Então, esse documento reforça ainda mais a necessidade do país ter uma política nacional. Em relação ao sedentarismo e comportamento sedentário e inatividade física, são termos que geram realmente confusão para o público em geral, porque a gente sempre ouviu falar sedentário, sedentário, às vezes a gente se pega falando o termo sedentário, mas querendo dizer sobre inatividade física. Então, a gente ainda vai ter que lidar com essas problemas aí terminológicos, porque ele vem lá de trás e que a população já usa muito esse termo para se referir à inatividade física, né? Então, eu costumo brincar que eu, por exemplo, sou uma pessoa fisicamente ativa e sedentária ao mesmo tempo, né? Eu fico o dia inteiro trabalhando no computador em comportamento sedentário, eu não tenho essas stand desks, né, para ficar mais em pé. Agora que eu tenho a ajuda do relógio para falar, olha, você está muito tempo sentado, né? Então isso dá um reforço. E aí eu faço atividade física em alguns momentos do dia, principalmente fazendo na forma de exercício. Então você dizer para uma pessoa que ela é sedentária e fisicamente ativa ao mesmo tempo causa uma confusão, né? Então a gente vai ter que ainda tentar solucionar esse problema de confusão. E aí, nesse sentido, e ouvindo você falar sobre o estudo, eu lembrei de estudos que eram feitos muito pelo grupo de estudo do professor Steven Blair, então, com a corte do Instituto Cooper, onde eles mostravam que, mesmo que a pessoa fumasse, tivesse colesterol alto, ela tinha chance, hipertensão arterial, ela tinha chance de mortalidade, principalmente por doença cardiovascular, mais baixa quando ela tinha níveis altos de condicionamento aeróbio. Nesse sentido, a gente poderia, com base nos seus dados, dizer que a atividade física, uma pessoa ser fisicamente ativa, então, ela atenuaria os efeitos de muito tempo em comportamento sedentário? Estou com uma dúvida aí de cunho pessoal, né? No meu caso, sedentário fisicamente inativo.
A gente tem dois tipos de estudo para essa sua pergunta. Tem uma coisa que me vem na cabeça, que alguns estudos eles demonstraram que, independente do quanto de atividade física moderada, vigorosa você faz, para cada hora que você aumenta de tempo sedentário no seu dia, você aumentaria o seu risco de mortalidade precoce em mais ou menos 5% e de obesidade e diabetes em mais ou menos 20%, independente do quanto de atividade física você faz. Claro que esses são estudos observacionais, isso é ao longo dos anos, não é um dia com uma hora a mais de tempo sedentário que vai causar esse aumento no risco que eu estou falando. Mas a gente tem outros estudos mais recentes que eles são muito legais porque eles classificam as pessoas de acordo com o tempo que elas passam sedentárias e com o quanto de atividade física elas fazem. E o que esses estudos mostram é que o seu risco, e aqui é para mortalidade, porque a maior parte desses estudos focaram em mortalidade precoce, o risco diminui com a diminuição do tempo sedentário e o aumento da atividade física. Porém, o estudo que me vem à mente é: se você atinge a recomendação, você já tem uma proteção maior e um risco reduzido, porém, ele ainda está um pouquinho elevado, né? Os autores eles discutem como que esse risco elevado ele não fosse necessariamente um grande perigo, mas ele ainda assim está elevado. Para você eliminar completamente o risco, esse estudo sugeria que você tinha que fazer no mínimo 1 hora por dia de exercício físico. Tá? Então é muito mais do que a recomendação, que é só 150 minutos na semana. Né? Então a gente tem que sempre se lembrar de que qualquer coisa conta. Quanto mais ativo que você for, vai ser melhor para a sua saúde. É, nunca é tarde para começar. Né? Então, claro, a atividade física te traz uma proteção, mas essa proteção, eventualmente, ela vem de fazer o um nível de atividade física ou dentro da recomendação ou acima dela. E o grande problema atual é que a gente sabe que a maior parte da população não faz, né? E aí é o motivo de documento, é a necessidade das políticas públicas para ajudar a população e reverter o cenário.
Excelente. Ana, para finalizar aqui a nossa rodada de perguntas, e a gente vai ver se a audiência tem alguma pergunta para você, eu quero saber um pouquinho de você, como que você vê o futuro da pesquisa científica nessa área do comportamento sedentário? Você já deu algumas ideias sobre isso, como o que que você vê de necessidade nas pesquisas? Mas o que que você vê como futuro dessa área e os maiores desafios e oportunidades?
Eu acho que a área de pesquisa em relação a exercício versus inatividade física, ela está muito desenvolvida. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que exercício é benéfico e se você não faz, você tem prejuízos para a saúde. Eu acho que nesse sentido, os nossos grandes esforços têm que ser em como a gente faz as pessoas se movimentarem e serem mais ativas, porque claramente a gente está falhando em alguma coisa, né? E aí isso vai desde as políticas públicas e essas estratégias mais globais que são discutidas no documento da OMS. Mas também, do ponto de vista de pesquisa, a gente tem que ter pesquisas mais focadas em aspectos comportamentais, né? Quando a gente pensa em estudos sobre benefícios do exercício, me vem fisiologia do exercício na cabeça. É um estudo super controlado, as pessoas são instruídas a fazer aquele protocolo específico, do jeito específico, seguindo a recomendação mais atual. Quando na realidade a gente sabe que isso é importante. Mas a pessoa precisa de muito mais ferramentas e, eventualmente, suporte para colocar isso em prática sozinho, sem a supervisão, do pesquisador, que desenvolveu aquele estudo. Então, a gente precisa de pesquisas comportamentais que sejam, factíveis de serem traduzidas para a prática, tanto para a prática clínica, quando a gente está falando de uma população clínica, quanto para um personal trainer, uma pessoa, um profissional de educação física que está trabalhando numa academia, para que essa pessoa consiga instruir o seu aluno a como ser mais ativo, a como colocar isso em prática, quando continuar fazendo isso, não apenas por um mês ou durante os meses anteriores ao verão, né? Que é uma piada que se faz bastante, né? Do projeto verão. Você quer que a pessoa faça por anos e anos e não pare. Né? E a gente precisa de ferramentas vindo dos estudos, e aí a gente precisa do treinamento desses profissionais também, né? Para além do que a gente já falou de políticas e estratégias governamentais. Do ponto de vista do comportamento sedentário, a gente tem muita coisa, mas a gente tem ainda muito gap na literatura. Então, a gente precisa de mais estudos sobre o assunto, olhando para outros desfechos. A gente também, para mim, o que eu mais quero saber nesse momento é fazer os snacks é melhor do que fazer o exercício? Fazer a combinação dos dois é melhor do que fazer os dois separados? Porque essa informação é uma informação que mudaria a forma que a atividade física é prescrita nas nossas recomendações atuais, nos documentos, né, do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, precisamos entender mais sobre os efeitos na saúde, mas a gente precisa entender o que funciona melhor. E aí, assim como para o exercício físico, a gente precisa desses estudos focados em comportamento, em como que a gente consegue traduzir essas pesquisas para o nosso dia a dia, para como que a pessoa vai implementar essas coisas na prática. Tá?
Tá certo. Obrigada, Ana. É assim, a gente vê que a pesquisa sobre comportamento sedentário, como você falou, ela está bem atrás do que a pesquisa sobre atividade ou inatividade física. E tem bastante desafio, porque você comentou aí sobre os protocolos de avaliação realmente, que precisa para você dizer que uma pessoa está em comportamento sedentário, que não é fácil, né? Em países, por exemplo, como o Brasil, que a gente tem bastante limitação financeira para pesquisa, você pedir para que uma pessoa fique aí um mês, dias, um mês, meses acamada, né? Então, a gente vê que tem bastante desafio para essa área da pesquisa sobre sedentarismo. E aí não é o tipo de pesquisa que vocês têm feito, né? Vocês têm trabalhado mais com os snacks de exercício, né?
Isso, né? A gente está do lado oposto, a gente está tentando resolver o problema.
É, acho que até em termos éticos, né? Como a gente sabe que o comportamento sedentário faz mal, como que a gente vai pedir para uma pessoa ficar em comportamento sedentário, né?
É,
Então, eu
esses
acho que é bem
estudos,
complexo.
eles são, por isso que esses estudos, eles são normalmente, eles são financiados normalmente pela NASA, pela Agência Europeia, Espacial, porque eles são estudos muito caros, tanto pelas medidas, pelo controle, e é o que você falou, não é ético. Então, ele tem um motivo muito específico. E eles acompanham essas pessoas, né? Essas pessoas depois têm o suporte. Agora, você pedir para uma pessoa, por exemplo, com uma doença crônica, para ela ficar mais sedentária ou ficar acamada, não é ético, a não ser que seja parte do tratamento da doença, que é recomendado pelo médico, né? É complicado e acho que tudo bem. Então, sabendo que é ruim, a gente tem que agora fazer o melhor que a gente pode para ver qual que é a melhor estratégia para solucionar o problema.
É,
Certo.
no caso de animais, a gente provavelmente você sabe, né? Mas talvez quem está assistindo, só uma curiosidade, a gente tem alguns modelos, né, de inatividade em animais que mobilizam um membro do animal e deixam o outro sem imobilizar. Então, você consegue comparar no mesmo animal, que seria o melhor controle possível, né, que é do mesmo animal, uma perninha ali que foi imobilizada e a outra não. E realmente esses estudos mostram, né, esses efeitos da falta de contração do músculo, tanto no metabolismo quanto nesse remodelamento em resposta de atrofia, ativando vias, né, de atrofia muscular, enfim, que são efeitos que a gente vê aí nas pessoas mais inativas, que têm menos músculo, mais gordura, alteração na composição, né, desse corpo também.
Até tem outras formas, né, em animal, se o pessoal tiver curiosidade. Tem essa, tem como prender o rabinho deles no teto da gaiola, porque daí eles só usam o membro superior. Tem uns que deixam eles usar a rodinha de atividade e depois eles tiram o acesso.
Bloqueia, né?
E tem uns que deixam eles com o teto mais baixo para eles ficarem só deitadinhos e não conseguirem se movimentar também.
Nossa, essa eu não conhecia.
Então, tem várias formas de manipular. Mas eu concordo, né? Se o sistema musculoesquelético, a imobilização de uma perna é a mais legal para você ter a comparação direta.
A gente teve aqui uma pergunta da Ana Beatriz Pacífico. A saúde mental da população também está em estado preocupante. Qual a opinião da doutora Ana sobre isso afetar a inatividade física? Uma boa, né? Porque a gente não sabe se a inatividade física causa alteração na nossa saúde mental ou se a saúde mental pode afetar a inatividade física, né?
A gente tem muitos estudos, né, demonstrando benefícios da atividade física para a saúde mental. A gente sabe que a atividade física tem um efeito muito potente para depressão, por exemplo. Alguns estudos sugerem que esses efeitos podem até ser superiores do que de alguns dos medicamentos tradicionais. O grande problema é que Quando a saúde mental não está legal, a motivação para se exercitar, para fazer coisas, eventualmente também vai estar diminuída, né? E aí o que a gente cai é num ciclo vicioso. Então, claro que quando a gente fala de políticas de atividade física, a gente está falando desse assunto isoladamente, mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa tratar de vários outros aspectos do ponto de vista populacional. Ter estratégias focadas em melhorar a saúde mental da população é uma delas, com certeza. Segurança, por exemplo, é uma outra coisa que está afetando provavelmente os níveis de inatividade física no Brasil, acesso a locais para prática. Então, a gente tem que ter noção de que o problema da inatividade física, ele é muito mais complexo do que fazer exercício ou não fazer exercício, né? E eu concordo, eu acho que pode sim estar afetando. Mas eu acho que tem outras coisas que também estão afetando e a gente precisa de abordagens mais completas e complexas para lidar com todo o problema.
Tá certo, Ana. Então, a gente gostaria de te agradecer muito pela participação. Foi incrível, realmente. Muito legal o tema e a sua contribuição para a discussão. Valeu mesmo, Ana. Espero que você se aproxime de nós, tá? Porque a gente precisa, como eu falei, né, de mulheres ativas, não só fisicamente, mas ativas intelectualmente dentro da pesquisa científica e da intervenção na atividade física. Muito obrigada. Eu vou aproveitar aqui pedir para o pessoal se associar, quem não for sócio ainda da sociedade, que se associe, porque, como eu falo, só juntos nós temos mais força para lutar pela área.
Muito
Eu também
obrigada.
queria agradecer muito a professora Ana. É engraçado, né, Cris? Como que a gente que é da área, que lê sempre, a gente está sempre aí aprendendo. Foi muito bom também, achei sensacional. Vocês que estão assistindo, divulguem também, né? Esse conteúdo fica gravado aqui no nosso canal do YouTube. E queria agradecer também ao professor Hamilton Rochel, que indicou o nome da Ana para a gente, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Um abraço aí para o professor.
Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.
Obrigada, Rízia, pelo suporte aqui no StreamYard. Um abraço e
Obrigada,
até a
Rízia.
próxima.
Beijo.
Tchau, tchau.